Estamos com o presidente do Sindicato dos Hospitais, Jorge Trigueiro, que também é médico sanitarista. Doutor Trigueiro, qual foi a vacina que o senhor tomou?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal e da bancada aí. Eu tomei a vacina da Coronavac.
Pronto. Eu queria até lhe perguntar, porque fica todo mundo perguntando. Claro que a gente vai ter que ter bem mais explicações a partir de agora. Mas eu leio aqui, ó. Após segunda dose, Coronavac tem eficácia de 42% em maiores de 70 anos, diz estudo. Só que ontem estavam falando em 26%, e é quase nada.
Acima de 80 anos.
Não, tem vários estudos em relação à Coronavac, mas o que sabemos atualmente é que ela tem uma efetividade de causar problemas mais graves em pacientes idosos. Uhum. À medida que a pessoa é mais idosa, essa capacidade de imunização vai diminuindo. Ela não chegou ainda, pelo menos nos trabalhos que eu tenho observado, a esse índice. Ele tem chegado abaixo de 80 anos, em torno de 61, 84, de 69 a 70, 40 e pouco. Então, há uma certa preocupação quanto à questão da não contaminação. A pessoa pode pegar a Covid-19, mas a sintomatologia, o agravamento, como era inicialmente, ele diminuiu. Sabemos que pode ter até casos de pacientes que têm a Covid, mas não têm sintomas. Isso não significa que ela possa apresentar alguns quadros que possam confundir com outra doença respiratória que está no momento de tá surgindo agora.
Então o senhor, com os seus conhecimentos, pode nos dizer que não se arrepende de ter tomado a Coronavac?
Primeiramente que não existia outra opção, né? Então, hoje sabemos que a própria Coronavac ainda não está devidamente aprovada nos Estados Unidos e alguns países da Europa, o que está fazendo que as pessoas não possam entrar naqueles países. Quando está chegando agora a AstraZeneca aqui, a da Pfizer está chegando, a Sputnik já está sendo exportada, a indústria brasileira que faria a manipulação, aí um vazamento de distribuição, desistiu até de fazer no Brasil, está exportando para a Argentina, onde uma taxa de efetividade é muito mais elevada. Uhum. Não é que me arrependo, era oportunidade. Mas é uma tecnologia bastante usada há bastante tempo, o Butantan é uma entidade séria, é usado vírus atenuados, que se usa em outras vacinas, até aí o H1N1 que começou agora a vacinação. Não se deve se arrepender. Eu acho que se você não fizer a vacinação, independente de qual seja a vacina, a outra onda vai chegar, como já está chegando. Hoje nós estamos nos hospitais privados com a taxa de atendimento ou de letalidade de mais de 15%, mais alta do que em agosto de 2020. Então nós estamos vivenciando uma segunda onda porque não conseguimos fazer uma imunização efetiva. A vacinação da Covid está progredindo em ritmo muito lento e inconstante no Brasil. Uhum. Quando está chegando agora nos períodos chuvosos, vai favorecer a aglomeração, espaços fechados, com transmissão de mais doença respiratória, essa combinação pode ser trágica, pode favorecer a chegada de uma terceira onda imediatamente. A menos que o Programa Nacional de Imunização ganhe velocidade, a terceira onda dá para chegar. Já estamos aqui com o RT, que precisa ficar abaixo de 1, que é o índice de transmissão de uma pessoa para 100, acima de 1, há bastante tempo. Então, não tem outra solução não ser vacina. Nós estamos com um problema seríssimo nos hospitais privados, taxa de ocupação elevadíssima, ocupação de leitos que antes não estavam com Covid, já ocupando Covid, reabertura de UTIs, embora o esforço do governo seja muito grande em reabrir novos leitos, como agora estão quase colapsados em Caruaru, estão abrindo novos leitos em Garanhuns, fazendo essas medidas de restrições no Agreste, Sertão. Mas o que acontece se não tiver um programa acelerado de imunização, independentemente de qual vacina seja? Nós vamos ter uma terceira onda mais breve. Um ano atrás a gente conversava, será que vamos brincar o carnaval ou São João? Esse ano não vai ter São João novamente. Então está difícil a situação.
Maria Luísa Borges.
Doutor Trigueiro, o senhor estava falando aí sobre a situação do Agreste e da questão dos hospitais particulares. E um alerta muito importante que a gente tem feito aqui nos nossos veículos e que eu queria que o senhor reforçasse é com relação à situação dos hospitais. Mesmo quem tem plano de saúde, mesmo quem tem dinheiro para pagar uma internação até particular, pode enfrentar a falta de estrutura para lhe atender. Então, nesse momento em que se tem, principalmente no Agreste, uma situação tão grave, eu queria que o senhor reforçasse aqui para os nossos ouvintes a questão da necessidade de ter cuidado, porque não basta ter um plano de saúde e achar que se adoecer vai chegar no hospital e ser atendido, não é isso?
Exatamente. O que nós estamos vivenciando é que, embora os hospitais privados estejam sofrendo praticamente um colapso em termos econômico e financeiro, porque o ano passado ficamos quase 7 meses sem cirurgias eletivas, esse ano já vamos com mais de 2 meses sem cirurgias eletivas, o momento não é mais de fazer essa reconsideração desse atendimento que não seja de urgência. Os hospitais privados estão sofrendo por conta de que essas internações, mesmo desses planos de saúde, como o perfil mudou dentro das UTIs, esses pacientes passam mais tempo, 20, 30 dias, utilizando medicamentos com o kit de intubação. Isso vai chegar o momento que está causando desabastecimento. O governo do estado garantiu alguns fornecimentos até para hospitais privados e públicos, mas está chegando ao momento que a gente não está conseguindo mais comprar esses insumos. Então a situação é gravíssima. Tem gente já nas urgências de hospitais privados que tem plano de saúde diferenciado que não consegue mais leitos hospitais. Tem que entrar na central de regulação do Sistema Único de Saúde. Isso não se acontece aqui em Pernambuco, não. O Sírio Libanês já chegou a 100% de ocupação, o Einstein também, Rio de Janeiro nem se fala. Então, a situação é grave. Essas medidas restritivas que nós fizemos, que todo mundo condena com lockdown, que ficou todo mundo em casa, ninguém está respeitando atualmente essas novas medidas não farmacológicas. Ontem vimos aí, nessa CPI, um incentivo novamente a aglomerações e utilização de medicamentos comprovadamente não eficaz. O que é eficaz é vacina. Tem que existir uma vacina, então vai ter um problema seríssimo, principalmente no abastecimento dos hospitais. Então a situação é grave, os hospitais privados e filantrópicos estão preocupados. Nós não estamos mais reivindicando a abertura imediata de cirurgias eletivas, porque se não houver um aceleramento do Plano Nacional de Imunização, pode haver um colapso total mesmo e a terceira onda está chegando.
O doutor Jorge Trigueiro, a gente acompanhou desde janeiro, fevereiro, a vacinação dos grupos prioritários, principalmente as pessoas idosas. Agora estamos em comorbidades e outros grupos também menores. A questão é a seguinte: o grupo maior da população, ou seja, a população que não tem comorbidades, a população com idades abaixo de 60 anos, é um grupo bem maior. E o senhor relata muito bem a falta de vacinas, inclusive para os grupos prioritários. A gente está acompanhando a segunda dose, que é escassa a segunda dose em alguns municípios, em algumas regiões. Acontece que agora a gente começa a observar também que as pessoas com menos de 70 anos passaram a ser maioria entre os mortos pela Covid. E fala-se muito hoje, entre os especialistas, da real possibilidade de uma terceira onda. Qual o cenário que o senhor traça diante desses elementos para, se de fato ocorrer essa terceira onda no Brasil?
Olha, realmente é um cenário muito preocupante. Tem que haver um movimento mundial, internacional. Os países que tiveram condições de fazer aquisição e estocar vacinas, isso tem que haver uma intervenção da Organização Mundial de Saúde, da OCDE, para que haja distribuição nos países mais carentes, nesses que estão com esses surtos elevados, principalmente com a presença dessas novas variantes. Nós tivemos aqui no Nordeste, principalmente aqui em Pernambuco, quando saiu a variante de Manaus, uma elevação muito grande de Covid, já com as pessoas imunizadas, porque ninguém sabia, nem sabe se essas vacinas hoje utilizadas, ela pega todas essas variantes. Hoje já estamos ao lado da variante indiana. Então eu só vejo uma solução. É uma campanha mundial, um esforço mundial, talvez liberar essas vacinas que ainda estão em fase de estudo. O Butantan lançou um soro, porque não existe um tratamento efetivo ainda para a Covid. O que a gente trata são os sintomas, são as, as consequências, as morbidades, mas o tratamento efetivo não. A Conditec mesmo liberou agora umas diretrizes que especificam um tratamento para cura. É o tratamento, vamos dizer assim, de acompanhamento paliativo, mas o que te salva é vacina. Esse fato que você falou, eu me lembro que aí uns 6 meses atrás ou 3 meses atrás, quando nós falávamos que o perfil estava mudando, que as pessoas mais jovens estão chegando, tanto em virtude da imunização ter priorizado esses grupos com mais idades e com comorbidade, e os jovens me criticaram aí nas redes sociais, e depois, posteriormente, vimos que são eles que estão chegando nas UTIs. Uhum. Então, eu só vejo uma solução, é baixar o RT1, que é a taxa de transmissão, através da imunização. Porque se não for assim, vamos abrir leitos e mais leitos. E se não tiver, mesmo a medida hoje da Anvisa liberando a importação, facilitação desses insumos, principalmente do kit Covid, ainda vai ficar os hospitais cheios de Covid-19. Eu me lembro aí uma vez no programa de Geraldo Freire, no caso da pandemia, da epidemia da Zika, eu disse, nós vamos ter que abrir hospitais de campanha. E ficaram assim, dizendo que estava causando terror. Mas, na verdade, talvez tenha que retornar os hospitais de campanha, porque os hospitais estão ficando superlotados. Uhum. Então, é uma situação muito difícil.
Igor?
Doutor Jorge, muito bom dia. A gente tem ouvido falar o tempo todos os dias da falta de material, da falta de insumos, por exemplo, para fazer intubação de pacientes nos hospitais públicos. Como é que está a situação nos hospitais privados? Está disponível? Tem onde comprar? Como é que está isso atualmente?
O relato que nós temos é que, além de estar escasso, está superfaturado, dificuldade de comprar, fornecedores só querendo fornecer praticamente com pagamento antecipado. Houve medidas já restritivas, com requisição administrativa do governo federal, da Anvisa, nas indústrias, para que eles centralizassem essa medicação e distribuíssem. Mas, no momento, aqui em Pernambuco ainda não está havendo esse problema, mas já temos relatos de outros estados que estão com dificuldade. E já estados também com uma certa dificuldade de oxigênio. Aqui em Pernambuco também não temos esse problema, é bom que se frise. Mas o sistema está praticamente saturado. Vai chegar o ponto, porque não é só somente ter leitos e ter insumos. Eu preciso de recursos humanos. Eu preciso de médicos, enfermeiros treinados. E nós não temos capacidade de absorver esse quantitativo de pacientes. Mesmo que você leite instalado e fazer o atendimento. Não é todo médico, não é todo enfermeiro, não é todo técnico de enfermagem, nem todo fisioterapeuta que tem a experiência. Está certo, muitos adquiriram experiência. Mas mesmo assim existe uma falta desses profissionais para o atendimento. Então, está difícil a situação.
Pronto, a gente agradece ao doutor Jorge Trigueiro, que é presidente do Sindicato dos Hospitais.